Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, nossa presidente Carminha Soares.
Bom dia, Frei. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos.
Estamos mais uma vez aqui no programa, depois de alguns meses já, né? Eu estive aí um pouco adoentado, ainda estou com uma tossezinha. Parece que essas tosses andaram aí tomando conta da humanidade inteira. Mas nós estamos de volta, graças a Deus, aqui é o programa Sinfemp para Todos. Semana passada eu encontrei algumas pessoas, inclusive na nossa assembleia, Carminha, que foi quarta-feira, né? Quarta-feira nós tivemos a assembleia e eu encontrei alguns servidores. Teve uma servidora que disse: olha, quando o senhor falou aí, eu conheci. Eu disse: ah, é aquele que está no programa Sinfemp para Todos, que já faz dias. Aí veio falar comigo na hora que eu estava saindo. E a gente vê que o nosso programa, o programa do sindicato, é escutado pelos nossos filiados e por aqueles que também não são filiados. Então, meu bom dia para você que nos escuta, que estava exatamente percebendo a ausência minha aqui no programa. Mas estamos de volta, graças a Deus.
Eu vou mandar um alô especial aqui para a cidade de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado. Um alô especial também a todos os ouvintes e servidores de Ema, Junto do Seridó, Mãe d'Água, Malta, Olho d'Água, Passagem. A todos os servidores e servidoras e ouvintes da cidade de Quixaba, São José do Bonfim, São José de Espinara, São José do Sabugi. O nosso alô a todos os servidores e ouvintes da cidade de São Mamé, de Santa Luzia, Santa Terezinha, Tenório, Vaza, Vista Serrana. E aqui da nossa querida cidade de Patos, zona urbana, rural, e também, né, o distrito de Santa Gertrudes.
Muito bem, mandar um alô também especial demais para aqueles que são nossos ouvintes, que não são servidores, mas que acompanham semanalmente o programa Sinfemp para Todos. Quero mandar um abraço para os meus pais, seu Tico, dona Divone, seu Tico e dona Divone, que escutam semanalmente o programa Sinfemp para Todos, lá na calçada deles, lá nas Sete Casas. Aproveitar também para mandar um alô para a nossa amiga Edinalva Barreto, mais conhecida como Denite, lá da comunidade também, vizinha da nossa igreja, ela que acompanha o nosso programa. Minha mãe, dona Divone, que está um pouco adoentada, pegou uma gripe também. Mas, graças a Deus, estamos cuidando e, se Deus quiser, logo estará com a saúde restabelecida. Mandar um alô para o pessoal da zona rural que nos escuta, de forma especial aos meus amigos Bata e o seu esposo Véi, como o povo conhece lá no sítio Laranjeiras, Véi de Bata, que são amigos, ainda parente nosso, né? Bata é sobrinha de meu pai. Eles nos acompanham, a gente, quando pode, estar lá no sítio, né? Que é uma maravilha para nós. Chego lá, Carminha, armo uma rede debaixo de um pé de cajarana que existe desde o meu nascimento, ou antes do meu nascimento, e é um local que me deixa muito bem. Eu me sinto muito bem naquela rede, me balançando debaixo daquele pé de cajarana, conversando com o pessoal do sítio, lá da zona rural, inclusive é o local onde eu nasci, né? Onde eu passei os meus primeiros dias de vida, ali no sítio Laranjeiras. Nosso abraço para vocês. Abraçar também o pessoal de São José de Espinharas, que Carminha citou aqui, mas eu quero abraçar de forma especial a minha tia Aldeci, que está lá em São José de Espinharas, e a minha madrinha de vela, madrinha Alaide. Uma pessoa muito conhecida lá em São José de Espinharas, dona Laíde, a minha madrinha. É uma pessoa maravilhosa, de um coração, assim, fenomenal. E o povo de São José de Espinharas conhece. Quando eu digo, às vezes, você é afilhado, o senhor é afilhado de dona Laíde? Eu falo com muita graça e muita alegria, porque é uma pessoa que transmite muita paz para cada um de nós. Então, nosso abraço para você, ouvinte do nosso programa Sem Fé para Todos.
Olha, um alô especial aqui para Mariazinha, para Detinha, lá no Nova Conquista, né, da guia lá de São José do Bonfim, que também sempre está na nossa escuta. Não esquecendo, né, Antônio, né, que sempre reclama-se que se eu não falo no nome dele, lá também no Nova Conquista. É o nosso presidente da Associação do Nova Conquista e também da UAP, Zé Hilton, em nome deles, mandar um alô especial a todos os comunitários, né? Um alô especial também para Roberto Lima e Eudócia também, né? Lá no Patativa do Açaré. E lembrar, né, que todos os que estão, né, na Se Escuta podem ter certeza que o Sinfemp, né, está lá todos os dias, conversando com todas a organização social, né, do nosso município, seja conselho, seja associação comunitária, seja o que estiver movimentando, mulheres, né, Associação da Mulher Patoense, a UBM, né,
Sinfemp está presente.
A nossa Josa, né, mandar um alô especial a Josa, a Samara, que são dos Conselhos da Mulher, e Josa do Idoso, que nós estamos na luta, né, junto, para que a gente possa fazer uma sociedade melhor.
Ô Carminha, até aproveitar para perguntar, o Sinfemp está presente, você sabe aí, em quantos conselhos aqui do município?
Que nós estamos presentes no Conselho da Mulher e no Conselho da Educação. Antes a gente fazia parte também, né, do Conselho da Saúde, mas nós estávamos lá como trabalhadores e foi feita lá uma reformulação e o Sinfemp ficou de fora. Mas nós vamos os conselhos que cabem, né, o sindicato recebendo o convite, ele está presente lá, porque nós estamos na luta, né, em todas as áreas aqui da saúde, da educação, na área da habitação principalmente também, porque nós queremos que os nossos servidores tenham moradia e moradia digna. Mandar um alô especial aqui, né, para os nossos diretores, né, o vice-presidente Gilson Remigi, a primeira secretária Elizabeth Barreto, o segundo secretário Moisés, o primeiro tesoureiro licenciado, né, lembrando bem que ele está licenciado, José Gonçalves, a nossa segunda tesoureira Marinalva, diretor de patrimônio Edivânia, diretor de formação Josinaldo, diretor de comunicação Marcos Antônio Gregório, diretor de lazer Jonas, diretora de educação e cultura Maria Valéria, diretor de aposentados e pensionistas atuante aqui no município Maria do Socorro, né, que é Socorro Rodrigues.
Socorro Rodrigues, um abraço para a nossa querida Socorro.
Está sempre atuando aqui com os aposentados, a nossa adjunta Maria Francicleide, que é a Cleidinha, a de gênero, Saula, Virgínia, um abraço a ela. O jurídico está aqui comigo ao meu lado, José Fábio, né, o padre, que está sempre aqui conosco, o adjunto do jurídico, Érica André, relações institucionais, Josualdo Soares, de saúde e previdência, Alain Guedes, um abraço aí para Alain e sua família, e também a todos, né, os agentes de endemias, que faz parte também do nosso sindicato, que Alain também é dessa categoria. A nossa querida adjunta, né, que também é agente de saúde, sim, Alice de Souza, de habitação, Adeilda, da juventude, Francisco Pergentino, e a adjunta, que é a nossa Natália, né, que é chamada Nath. Os conselhos fiscais, o padre aí vai conversar.
Exatamente. Mandar aqui o alô, então, para os nossos titulares do Conselho Fiscal, a Lucilene Carlota, a Maria de Fátima Alves de Lima, a Mariazinha, né? O Paulo Ricardo Costa. Nossos suplentes do Conselho Fiscal, o Judas Tadeu Mota.
Também licenciado.
Está licenciado, né? Rosângela Costa da Silva Gomes e a Terezinha Delfino da Costa. E esses licenciados que vocês estão falando agora foi licença para candidatura, né?
Com certeza.
Eles estão... caso do nosso tesoureiro, atualmente vereador, José Gonçalves, e o Judas Tadeu, que é nosso suplente, ele é lá do sítio Mucambo, suplente do Conselho Fiscal, está licenciado também, que será candidato, atualmente pré-candidato a vereador.
Também está licenciado, né? Já deu entrada também pedindo a sua licença, o Josivan Antero.
Sim, Josivan, que pertence ao Conselho de Representantes aqui de Patos, também um abraço aí para Josivan, e se licenciou, enviou o ofício pedindo a licença para candidatura. Vamos desejar, inclusive, a eles sorte nessa empreitada. Mandar um alô aos nossos delegados sindicais e conselhos de representantes, lá de Junto do Siridó, abraçar o Orlando de Brito, a Carmen Silvana, o José Expedito e o Tiago de Oliveira.
De São José do Sabugi, o Gabriel, a Carla, a Lucinalva e a Magna.
Abraçar lá em São Amédia a Marinês Cruz, a Celina Leônidas, a Josilene Leônidas e a Maria do Socorro Silva, professora Socorro Silva, que pertence ao nosso Conselho de Representantes lá de São Amédia.
Santa Luzia já vai para Maria Zélia, Givanildo, Maria do Carmo Silva, Maria Gracinda Medeiros de Souza.
Lá em Tenório, nós abraçamos a Mônica Cunha, Mônica que é uma amiga minha de infância, né? João Alves Diniz, a Maria Alice e a Maria Vitória.
Lá de Vaz, a Maria de Rocha, que ontem esteve lá no orçamento defendendo as propostas lá de Vaz, né? Representando Maria de... Diana Araújo, Gernade e Sandra Salles, lá de Várzea.
Nós queremos também mandar um alô lá em Catingueira ao Edvan Ramos, a Mauri Potiguaras e Justina Viana e Vera Lúcia.
Em Emas, Carlos Antônio, Francisco Nunes, João Batista e Marlene Eusébio.
Lá em Olho d'Água, nós mandamos um alô, um abraço especial para Luiz Augusto, a Damiana de Souza, Luciana Paulo e Sebastião Gonçalves.
Em Santa Terezinha, a Flávia Alves, Celina Batista, Iana da Rocha e Valdênio.
Lá em Mãe d'Água, nossos delegados e representantes são a Cícera das Graças, o Cícero Ferreira, o José Alves de Souza e a Vande Cleide Cavalcante.
Em São José do Bonfim, a Maria Alboneide, Maria do Socorro, Maria Lúcia e Maria Soares. Aqui é o time das Marias, lá em São José do Bonfim.
O São José do Bonfim das Marias, né? O Sinfep lá está composto de quatro Marias. Lá em Areia de Baraúnas, nosso abraço para Evaldo Palmeira, Adriana Cordeiro, Pedrina dos Santos e a Rúbia Lima.
Em Assunção, Joselito de Souza, Antônio Carlos, Maria das Graças e Maria Luzimar.
Em Cacimba de Areia, o nosso abraço a Maria Liette, ao Alex Souza, Joseni Trajano e Lucieldo Ferreira.
Lá em Passagem, um abraço especial para Amando Gomes, Ademauro também licenciado, Edileuza e Maria de Lourdes.
Em Quixaba, a Lucicleide Souza, Elizabeth Alves, a Maria da Guia Pereira e a Rayane da Silva.
Em Salgadinho, Janeide, Josina, Antônio Salviano, João Batista Mariano e Maria José Gomes.
Lá em Condado, nosso abraço a Francisco dos Santos, João Lúcio, a Maria Aparecida e a Simone Ferreira.
Lá em Malta, Eusiclé, Gregório, Francilene Silva, Ivaneide Guedes e o João dos Santos Maravilha.
Lá em São José de Espinharas, a Terrinha, Valmilene Vieira, Dionísio do Nascimento, a Lenise Santos e a Maria Betânia.
Em Vista Serrana, Maria Alves de Lima, Delmito Calvocante da Silva, Salésia Gomes Xavier e Valdete Araújo do Nascimento Ramos.
Muito bem, esses abraços que nós mandamos de forma especial para essas pessoas são os representantes legais do sindicato aí na sua cidade. Cada município desse nós temos a presença de quatro funcionários representando todas as categorias, representando o sindicato, para trazer, inclusive, quando não é possível os servidores virem, mandarem, então, as suas demandas, procurarem essas pessoas, procurem esses que nós mandamos o alô agora, porque são os representantes. Eles, como costuma Carminha dizer, eles são o Sinfep aí na sua cidade.
O delegado sindical e os conselheiros, né, todos fazem parte dessa diretoria do Sinfep. Aqui temos diretoria executiva, Conselho Fiscal, delegados sindicais e conselhos de representantes. E no Conselho de Patos, né, também nós temos patos, apesar de a maioria estar aqui, né, a sede ser aqui, a gente tem também o Conselho de Representantes do município de Patos.
Muito bem, queremos mandar um alô especial para esses conselheiros aqui de Patos, o Antônio Raposo, Antônio Vieira, o Brian Kenneth, Carlos Eduardo, Edson Guedes, Elisângela Almeida, Erimar de Souza, Flaviana Guedes, Francinalda de Araújo, João Batista Mendes, Joaquim Ferreira, José Laelson, José Mamede, José Ranieri Lucas, o Josivan Antero, Kleber Dias de Araújo, a Maria Célia da Conceição, Maria Dolores de Melo, Maria Helenilda Lucena e o Red Clay Marcelo. São 20 representantes aqui do Conselho de Patos, lembrando, como Carminha falou já do início, que o Josivan Antero está licenciado desse conselho agora nesse período, que é o período eleitoral.
É, e vamos para o nosso primeiro intervalo musical e voltamos já.
O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai, fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai, fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Não chorar, não chorar.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfente para Todos neste domingo, dia 9 de junho. Está aí já no clima festivo, né? O clima de São João. É um mês muito animado, muito agitado, muito agradável para o povo nordestino.
É,
né?
O mês de Antônio, João e Pedro.
E Pedro. E esses três que trabalharam sempre pelas pessoas mais simples e mais humildes, né, na história da igreja, também alegria para alguns que estão recebendo muito dinheiro, viu, Carminha? Os prefeitos e as prefeitas. Inclusive, nós estamos aqui com a relação já do repasse do FPM Fundeb no mês de maio de 2024, já preparando para o São João. Teve gente que, teve prefeito que se fantasiou logo de junino, porque ficou tão feliz com os repasses de FPM e Fundeb. Nós vamos agora apresentar para vocês como é que ficou a totalidade do repasse do mês de maio de 2024 nas 23 prefeituras que fazem parte do nosso sindicato, no território do nosso sindicato. Depois disso, nós vamos tratar outros assuntos por aí, porque muita gente recebendo E ao invés de repassar, está recebendo e tirando, tirando do servidor, da servidora. Alguns municípios aí fazendo papel de gaiato no pagamento do 13º, fazendo o desconto errado, como se fosse menino que não sabe fazer conta. Mas nós vamos tratar disso.
Vamos, com certeza.
Não é? Então vamos ver aqui, Carminha, os repasses do mês de maio, juntando FPM e Fundeb, né? A Areia de Baraúnas recebeu um total de R$ 2.308.000.
Assunção, R$ 2.511.000.
Cacimba de Areia, R$ 2.264.000.
Catingueira, R$ 2.590.000.
Condado, R$ 2.769.000.
Emas, R$ 2.359.000.
Junco do Seridó, R$ 2.863.000.
Mãe d'Água, R$ 2.313.000.
Malta, R$ 2.922.000.
Olho d'Água, R$ 2.622.000.
Passagem, R$ 2.227.000.
Patos, R$ 20.913.000.
Ah, bagatelazinha de praticamente R$ 21 milhões, né? Quixaba, R$ 2.155.000.
São José do Bonfim, R$ 2.084.000.
São José de Espinharas, R$ 2.304.000.
São José do Sabugi, R$ 3.682.000.
São Mamede, R$ 3.659.000.
Santa Luzia, R$ 7.093.000.
Santa Terezinha, R$ 2.381.000.
Tenório, R$ 2.418.000.
Várzea, R$ 2.199.000.
E Vista Serrana, R$ 2.511.000. E para você ver, ninguém recebeu menos do que 2 milhões nesses 23 municípios. Então,
justamente. E observar o pessoal aí do Vale do Sabugi, observe, né? São José do Sabugi, São Mamede, Santa Luzia, esse pessoal recebendo mais. Olhe que essas prefeituras que eu estou falando, no caso de São José do Sabugi e São Mamede,
passou dos
3 milhões e meio. Ou seja, mais de 1 milhão a mais do que nas outras prefeituras que inclusive têm menos gente, menos servidores do que São Mamede, do que São José do Sabugi, receberam mais de 1 milhão além do limite dos outros e estão com dificuldade. Ora, as outras prefeituras receberam 1 milhão a menos e estão vivendo. São Mamede recebeu bagatela de mais de 1 milhão. E agora, no pagamento do 13º, São Mamede é um caso em que os servidores de São Mamede receberam cada um R$ 400, R$ 500, R$ 300 a menos do que a parcela do 13º. Se no 13º do ano passado, que os professores, por exemplo, recebiam menos, como é que no 13º deste ano eles passaram a receber menos, já que o salário aumentou? Que conta é essa que se faz na prefeitura de São Mamede? E aí vem, a prefeitura solta uma nota, os funcionários começam a reclamar, a prefeitura solta uma nota ridícula, dizendo que pagou a primeira parcela com base no piso, mas a segunda vai ser feito o pagamento com base no contra-cheque total. Isso é uma loucura. Nós fizemos um cálculo rápido. Para você ter uma ideia, só para os servidores de São Mamede terem uma ideia, se você recebeu com base, vamos dizer que o seu contra-cheque seja R$ 5.000 e você tem R$ 3.000 de piso. Se a prefeitura pagou a primeira parcela do 13º em cima dos R$ 3.000, você receberia um valor, vamos dizer assim, descontou 10% desses 3 mil, ora, você iria receber quanto? Faça rapidamente um cálculo, você ganha 5 mil, mas ele pagou a primeira parcela em cima só dos 3 mil. Não pode ter desconto, então você vai receber a primeira parcela com base naquele valor dos 3 mil. Aí na próxima, ele vai pagar no contra-cheque todo, de 5 mil. Vai fazer o desconto de quanto? Vamos dizer de 10%. Seria descontado 500. Ah, até aí tudo bem. Mas foi descontado 500 de 5 mil. No anterior, não houve desconto. Você vai perder aí em torno de R$1.000. Porque se fosse feito o desconto nos 5 mil, total, 5.500. Então você ia receber 4.500. Mas descontando nos 5, na segunda parcela, e pagando com base na primeira, no seu valor total, você vai perder R$1.000. Vai perder R$1.000. Poderia ter ganhado. Mas o que é que a prefeitura fez? Uma conta ridícula. Como é que você tem duas parcelas, paga uma num valor, a outra em outro valor e faz o desconto no valor maior? Gente, isso nem criança de sexto ano faz esse tipo de conta. Então, é preciso que a gente analise, né? Você teria que fazer essa continha bem tranquilo, tranquilo, sem dificuldade. Nós estamos perdendo. Aí a prefeitura de São Mamé diz: não, nós não, vocês não estão perdendo. Vários professores colocaram na justiça e ganharam. Por que é que os professores ganharam? Porque estava errado. Aí agora vai fazer errado de novo?
Olha,
para entrar de novo na justiça?
É seríssima essa questão, né, dos municípios que pagam o 13º só em cima do salário base. Não conta o total, né, que o servidor... Se eu tenho uma gratificação, ela entra no cálculo. O exemplo é só uma média que fazia desse jeito, né? Tinha corrigido e agora teve essa questão aí. E Santa Luzia também tem esse mesmo mau costume de descontar, pagar o 13º só em cima, né, do que o servidor tem de salário base. É erradíssimo. É, todas as verbas entram. Mais uma questão sobre essa... já que a gente está falando aqui de dinheiro, né? Lá em Santa Terezinha, entrou R$2.381.445,14 e lá tem atraso de pagamento. Né? Até o quinto dia útil não havia sido pago os servidores que recebem pelo FPM. E também alguns de outras secretarias que não têm, né, que não sei o porquê, que não receberam. O prefeito alegou que o dinheiro não tinha dado e vai esperar a primeira parcela do dia 10 para fazer o pagamento desses servidores. Então, mais uma vez, atraso de pagamento, mesmo com esse total, né, de repasses para as prefeituras, Santa Terezinha está atrasando o salário das pessoas que recebem pelo FPM, os garis, né, que estão lá sem receber. Tem alguns servidores da educação também que não receberam, mas a sua maioria é do FPM. Ninguém do FPM recebeu o seu salário do mês de maio, né, em Santa Terezinha. Já começou, né, atraso de salário em Santa Terezinha. Segundo, né, os servidores fizeram contato com o sindicato, que lá está havendo esse atraso, quem é do FPM, e alguns servidores, né, que não são do FPM, mas que também ficaram sem receber os seus salários do mês de maio. E não se admite mais que passe para dia 10 salário de servidor.
Justamente.
É muito errado isso aí. Errado, estamos aqui já, né, denunciando, falando aqui, fazendo ciência à população, que os servidores que recebem pelo FPM, apesar do FPM de Santa Terezinha, junto com o Fundeb, né, ter entrado mais de 2 milhões e 300 mil, acontece atraso de pagamento lá na cidade de Santa Terezinha.
É inadmissível essa questão de atraso. É desumano, inclusive, Carminha. É desumano, porque sabe que as pessoas, a maioria dos funcionários dessas prefeituras que recebem um salário mínimo, gente, precisa ter um coração muito ruim desses prefeitos, Porque a gente sabe que tem dinheiro. A gente sabe que tem dinheiro. Atrasar salário. E outra coisa, os que pagam em dias também não é para se sentirem o santinho, não. Porque você está fazendo mais do que a sua obrigação de pagar em dia. Porque o governo federal repassa todo mês, dia 10, dia 20, dia 30. Né? Eu quero aqui retomar rapidamente para você que é de São Mamed, o funcionário que recebeu a primeira parcela do 13º agora, só com muita paciência, que a gente às vezes se altera, fica tão agitado, só aqui para você ter uma ideia, com muita paciência, para você ver o que está acontecendo. Eu fiz uma simulação, como eu estava dizendo. Se você tem um contra-cheque de 5 mil e a prefeitura agora pagou em cima só do piso, que fosse uma ideia de 3 mil, então a primeira parcela ficaria 1.500. Na segunda parcela, que a prefeitura disse que pagaria em cima do todo, teria que pagar 2.500. Tiraria, vamos dizer, 10%, ficaria 2 mil. 2 mil com 1.500 daria 3.500. Agora calcule se ela pagasse a primeira parcela e a segunda em cima do contra-cheque. Na primeira parcela você ia receber 2.500, porque não pode ter desconto. Na segunda parcela você ia receber 2 mil, descontando, vamos dizer, os 10%. 2.500 com 2, 4.500. De 3.500 para 4.500, você não perdeu mil reais? Então, eu estou fazendo um cálculo simples, em cima de 10%, que nem é 10%, o desconto é mais do que 10%, né, Carminha? O desconto feito é maior, acho que é 14%. Então, eu só mostrando isso para vocês terem uma ideia. Não caia na lábia, porque agora a mania é o seguinte: as prefeituras fazem o negócio errado e os servidores acreditam e ainda vão bater palma. Pelo amor de Deus. Eu fiz aqui esse cálculo urgente, rapidamente, só para você ter ideia. Isso aqui é quem ganharia em torno de 5 mil. E existem contra-cheques mais e menos, logicamente. Só para você ter essa ideia. Mas fica aí o nosso aviso que dinheiro chegou, sobretudo nessas prefeituras que eu falei, do Vale do Sabugi, que estão recebendo aí. No caso de Santa Luzia, não só se os outros municípios receberam em torno de 3 milhões e meio, Santa Luzia recebeu mais de 7 milhões de reais. É um bocado de dinheiro para as cidades do interior, não é isso? Mas, meus amigos, minhas amigas, nós vamos para mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com o programa Sinfem para Todos.
Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfente para Todos. Hoje é domingo, 9 de junho, como eu disse no bloco anterior, período de muita animação aqui no nosso setor, no Nordeste, no interior da Paraíba, muito São João, muita festa, muita brincadeira. Carminha, esta semana, na quarta-feira passada, o Sinfemp fez duas assembleias, uma de manhã para os aposentados e pensionistas, né? Sim. E à tarde para os efetivos. Como é que foi? Como é que você avalia essas assembleias ocorridas semana passada?
Olha, pela manhã dos aposentados, né, esteve presente o advogado do processo de 1999, Dr. Lorismar, e doutora Thaís, do processo de 1996, né, do escritório de Dr. Jeová. Discutimos nessa assembleia sobre, né, a questão dos precatórios e também alguns encaminhamentos, né, como a festa que a gente era para ter feito agora, dia 1º de junho, para os aposentados, né, o São João dos Aposentados, que foi adiado. Foi explicado por que a gente não fez essa festa. E os dois advogados atenderam, né, conversaram com as pessoas que estão sendo beneficiadas nos dois processos, dizendo, né, como está o processo de cada um e se tem alguma pendência, né? Mas, segundo, no caso do processo de 1996, segundo a advogada Thaís, até dezembro deste ano, 80% de todos os servidores que estão sendo beneficiados nessa ação vão estar recebendo, né, os seus precatórios. Segundo o que ela passou, devido, né, ela está acompanhando pessoalmente, né, todas as demandas. Já foi pago a mais de 150 pessoas, já receberam, e tem mais de cinco grupos para receber, né, nesses próximos 3 meses. Então, o processo de 1996 tem mais de 90 grupos, né, e já foi pago, né, mais de 150 pessoas já receberam de 96. No caso do processo de 1999, advogado explicou o porquê, né, que está sendo, não está saindo das demais pessoas, e a questão dos herdeiros, que houve um erro lá da central, né, um equívoco, não foi nenhum erro, né, foi equivocadamente feito os cálculos errados, e ele teve que peticionar pedindo para ser feito novamente os cálculos das pessoas que já faleceram e também das pessoas que não havia recebido nenhuma parcela, né, que quando foi ver, eles consideraram, né, que essas pessoas já tinham recebido a primeira, como foi dividida em 2 vezes, e também ele falou que erroneamente também eles tinham colocado lá que já tinha pago todo mundo, e foi quando foi revisado, foi pedido, tem um ofício do próprio tribunal dizendo que pagou 50% dos precatórios de 1999, e com isso está esperando, né, a resposta da central de precatórios sobre e também as certidões, né, dos herdeiros, né, dos que já faleceram, para poder chamar os herdeiros para fazer, né, o pagamento. No caso, o inventário, né, de todas as dos que já faleceram para os seus herdeiros. Então, o que foi que impediu o pagamento, que parou o pagamento? Foi essa questão que veio errado, né? Teve gente que era para receber a total, que não tinha, havia recebido a primeira parcela, só recebeu a metade e o advogado teve que fazer petição para que eles refizessem os cálculos. E também foi colocado, né, já que fez a petição ajeitar esse erro, ele também pediu para que o tribunal já nessa segunda parcela e nessas pessoas que ainda não foi pago, já descontasse os honorários. A gente está esperando a resposta do tribunal, né, para poder fazer, no caso dos herdeiros, né, o procedimento para o recebimento e os demais ser depositado na conta de cada um. Então, o que está acontecendo com o processo de 99 é esperando a resposta do tribunal, né, de justiça sobre a questão dos cálculos que fizeram errado e também dessa questão dos descontos, tá certo? Nos de 96, como já falei antes, no caso dos herdeiros, né, quando o processo chega na vara, no caso da quarta vara, a juíza está pedindo para que a advogada já faça a habilitação dos herdeiros, né? E por isso que a gente andou chamando, pedindo número de telefone, né, de alguns herdeiros, porque aqui no caso a quarta vara está pedindo para habilitar, né, os processos dos falecidos que estão na quarta vara, está sendo pedido para habilitar os seus herdeiros. Nos da quinta vara ainda não houve nenhuma movimentação nesse sentido e por isso que a gente fiquem atentos, né, porque tudo o que precisa nesse processo, a própria advogada fala com vocês, caso não consiga, ela manda, né, para o sindicato e a gente divulga aqui no programa e divulga também nos grupos, tá certo? Então, a reunião foi praticamente isso, né? Houve também, nessa mesma reunião, a enfermagem estava presente e veio conversar comigo, porque houve uma reunião que a gente ficou de ver a questão desse repasse, né, do governo federal, né, da complementação do governo federal para o piso da enfermagem, que aqui no município estava havendo desconto, né? E tanto os advogados quanto a própria secretaria diz que esse desconto que está acontecendo nesse contra-cheque não leva para a aposentadoria, né? O desconto em cima da assistência financeira complementar da União, a AFC, que é operacionada pelo Ministério da Saúde, por intermédio de portaria, que tem estabelecimento os critérios e procedimentos necessários para que esses estados, município e distrito federal, bem como entidades filantrópicas e prestadoras de serviço contratualizado que atendam no mínimo 60% de SUS, pacientes do Sistema Único de Saúde, cumpram o piso nacional da enfermagem. Eu gostaria que os senhores prefeitos prestassem atenção como é que está dizendo aqui, cumpram o piso da enfermagem. O Ministério da Saúde manda a complementação para os municípios, o Distrito Federal e os estados cumprir o piso. Não manda eles pagar como assistência financeira complementar da União. Quem está recebendo essa assistência complementar da União é os municípios para cumprimento do piso. Aí vem, rapaz, aqui no município essa questão. Não só em Patos, mas nos demais municípios, porque tem município que paga o piso, paga o que tem no seu município, o salário daquele servidor, e depois, lá para o dia 10, dia 15, dia 20, vai pagar a complementação. Não tem sentido. Não está sendo pago o piso em canto nenhum aqui. O piso é na cabeça do contra-cheque, não é juntando. Porque o que está acontecendo, Fábio, aqui no município de Patos, os servidores do município de Patos, o superior, né, tinha um piso de 1.400. Em janeiro, com a revisão salarial do piso do mínimo, foi para 1.412. Aí, o município teve que botar os R$12, né, para ser o salário mínimo do piso dessas pessoas. Então, Aqui no município, a enfermagem teve aquele prejuízo, porque dizem o seguinte, tem uma lei que diz que cada categoria que receber piso nacional, ela perde a sua gratificação, que tem aqui no caso das enfermagens, era 1900 e uma coisinha aí.
1940, né?
Não sei. Eu sei que é mais de 1900 que eles tiraram da enfermagem, porque eles têm piso. Agora eu quero que eles provem. Onde é que está o piso da enfermagem? Se o piso daqui é 1412. E eles recebem dentro do seu contra-cheque assistência financeira complementar da União. Então não tem piso. Enquanto na boa Vanderlei não fizer a lei para o piso ser na cabeça, ele não paga piso. Ele paga complementação. Não é?
Exatamente.
Então não era para ter tirado os 1900 do povo. Tá certo? Isso aí está errado. E a gente ainda vai sentar para ver como é que a gente vai ver.
Mas a Câmara de Vereadores aprovou essa lei e teve vereador que foi para a rádio defender o prefeito, defender a lei e acusar vereadores que votaram contra. Vereadores da base do prefeito, que são muitos, foram para a rádio dizer que fizeram um benefício para os enfermeiros.
Tirando os 1900.
É. Agora eles estão recebendo piso. Devem acordar, sobretudo esse ano, para dizer a esses vereadores como eles estão satisfeitos com esse benefício que eles fizeram, né? Eu acredito que você que conversou, Carminha, com os enfermeiros, eles estão muito satisfeitos, né? Estão felizes.
A outra dúvida que plantaram na cabeça deles é que eles não levam essa complementação, né, para a aposentadoria. Aí houve essa reunião e eu teria que ter feito uma consulta ao Tribunal de Contas, ao Patos Prévio. Eu estive essa semana no Patos Prévio conversando com a advogada do Patos Prévio, que faz a questão da aposentadoria. Pedi a ela um parecer por escrito, né, para que eu possa levar para a Secretaria de Saúde, ao prefeito, sobre a questão dos servidores, né, da enfermagem. Já foi comprovado através do tribunal também, que nem precisou que eu fizesse essa consulta, porque o relatório de auditoria da aposentadoria de Dilma, né, que é técnica de enfermagem, já comprova que aqui no seu parecer do tribunal, eles consideram, né, foi considerado a assistência financeira, fez composição do seu salário, tá certo? Está aqui, né, no parecer, que já voltou do tribunal, que a assistência financeira vai sim para a aposentadoria. Ela entra nos cálculos. O que prejudica, e eu vou continuar dizendo a todos os servidores e servidores da enfermagem, o que prejudica a enfermagem é simplesmente porque se ela tivesse um piso da enfermagem na cabeça do contra-cheque, né, que para 44 horas é 4.750 e para técnico é 3.238, eles estão tendo prejuízo porque o seu quinquênio, a sua progressão é feita em cima do salário base de 1.412. É esse o prejuízo que eles estão tendo. E calcule, padre, a diferença.
Pois é.
De você ter um piso da enfermagem, né? E as suas vantagens ser em cima dela. É diferente de você estar sendo o seu quinquênio em cima de um salário mínimo. Foi o que aconteceu com a nossa, com Dilma, né? Ela recebeu também, foi parte do seu contra-cheque, vai fazer parte, né? Está aqui. O vencimento dela foi de 1412, né? E complemento do piso, leis, aí bota até a lei 60/16/23, que foi a complementação da União, 1602, aí fez, né, o piso dela, tá certo? Entrou a complementação no salário dela, mas o seu quinquênio foi em cima do salário de 1412, certo? quinquênio dela de 30%. Portanto, ela foi prejudicada. E todos os servidores, todos os meses, da ativa estão sendo prejudicados nessa questão. Porque se ela tivesse se aposentado com o piso, o quinquênio dela era bem maior, não é?
É, exatamente. Então, o que a gente percebe é que a intenção desse pessoal é de prejudicar mesmo o trabalhador, a trabalhadora aqui nos municípios que fazem parte da nossa.
Quando eu falei com a advogada, ela disse que leva em consideração a última remuneração do servidor. A única coisa que ela não tira, que ela não faz o cálculo é com a insalubridade. Os demais, ela faz o cálculo e manda para o tribunal e o tribunal aprova ou não. Dependendo das leis, né, que tem cada gratificação, ela disse que não mexe. E no caso da enfermagem aqui, na técnica da enfermagem, o tribunal considerou, sim, os descontos e também, né, porque assim, ela disse que faz quanto foi o desconto e multiplica, né, pelo que é, pelo aquele piso, para saber quanto é que, por exemplo, 10%, 15%, 14%, no caso de passos, 14%, e ver quanto é o salário da pessoa total, quanto foi descontado do total, tirando só a insalubridade. Então, entra, está sendo descontado, e se não for descontado, você não vai ter como entrar, né? Mas ainda existe a questão, Fábio, que preocupa todos nós, é se esse servidor adoecer, não é? For receber um salário, um auxílio doença, né? Como eles dizem. Como esse vai ficar o salário dele? Vai ser em cima do salário base, que é o 1.412? Ou vai contar também com a complementação?
Então, essas coisas têm que ser...
resolvida. Né? Tem que ser resolvido, porque o servidor está sendo prejudicado. Ele está sendo prejudicado e ele não tem sossego, né? Não tem, ele fica tenso, ele fica doente, porque não sabe como é que é o seu futuro. Enquanto não resolver essa questão desse piso. Tá certo? O piso nacional da enfermagem ainda está em luta, ainda está buscando, porque nos municípios, nenhum, no setor público, ninguém trabalha 44 horas, né? Para muitos não ficou ruim, para quem tem dois vínculos, porque pode ser até 88 horas agora por conta das 44. Mas nos municípios, ninguém trabalha 44. A não ser que tenha hora extra, né? Agora pode trabalhar os 44, porque está lá condicionado que pode, né? Mas o que tem que ver é o estatuto de cada e o plano de cada carreira e salário de cada município. Então, não é só Patos que está tendo esse prejuízo, tem município que está pagando separado, paga o salário e depois paga a complementação, e isso está errado. Porque o que está dizendo aqui é que o Ministério da Saúde está mandando o dinheiro para que os municípios paguem o piso e não paguem como complementação. Tem que ser piso e não complementação. É isso que nós estamos, né, nessa luta, e vamos aí sentar com os advogados como é que a gente pode encaminhar essa questão da enfermagem. Aqui no município de Passos a gente ainda tem a lei, né? O plano de carreira que está dizendo que o município é obrigado a pagar o piso nacional quando for implementado nacionalmente, tem que ser implementado também no município. E eles não estão pagando o piso, eles estão pagando o salário base de um salário mínimo, mais a complementação que a União está mandando. Não é piso, é complementação, está assim no contra-cheque, não está piso da enfermagem que era para ser... na cabeça do contra-cheque.
Pois é, tanta coisa, né, que a gente tem aí, mas muitas dúvidas foram tiradas também lá na Assembleia, já serviu para amenizar a problemática que tinha aí nos grupos de WhatsApp, perguntando ao sindicato, perguntando diretamente a Carminha Gonçalves, e aí muitas dúvidas foram tiradas lá, foi muito bom. Eu queria chamar a atenção até, Carminha, para a quantidade de pessoas da Assembleia, né? Houve inclusive servidor que lembrou lá que a Assembleia foi a maior da ocasião, a maior do momento, né? Eu acho que isso foi muito importante. Nós estávamos sem espaço lá na associação comercial, da hora teve que estar carregando cadeira, porque tinha muita gente para participar. Foi muito bom a presença de todos. Estamos já chegando ao finalzinho do programa. Queremos aqui aproveitar para mandar abraço para o Zé Geraldo, Socorro, Dona Geralda, lá no sítio São Bento, ao Isidro Martins, lá na Serra Preta, em Quixaba, a Dona Maria José, a Lila, ao Sebastião, lá no sítio Logradouro, ao Zé Hilton, que é o presidente da UAC, Carminha já lembrou, o Roberto Lima foi também lembrado aqui, que é presidente agora também do PCdoB, aqui no município de Patos. Lembrar aí de todo o pessoal lá do Patativa do Assaré, a Domício, Chicó e Luiz, que escuta o programa lá no sítio Caicu, município de São José dos Pinharas. Esses aí são os amigos nossos também, do nosso companheiro Zé Gonçalves, que todo programa lembra. Nós também estamos fazendo essa lembrança de vocês aqui no programa de hoje, o programa Sem Fé para Todos.
Mandar também um abraço a João Batista e a Lela, né? Lá em Cacimba de Areia. Que sempre estão na escuta do programa. Um abraço aí a todos, né, que estão ouvindo. Mas nós chegamos agora, né, ao final do nosso programa e desejar um final de domingo abençoado e uma semana de muita paz, saúde e realizações para todos os que estão na nossa escuta e todos os servidores que fazem parte da nossa base.
Muito bem. Meu amigo, minha amiga, ouvinte do nosso programa, estamos encerrando o programa Sem Fé para Todos neste domingo, 9 de junho de 2024. E queremos, se Deus quiser, contar com a sua companhia no próximo domingo, neste mesmo horário, com o programa que é Para Todos, o programa do nosso Sindicato dos Trabalhadores Municipais aqui de Patos e região. Forte abraço e até lá.
Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu a quero só para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fé para Todos.